Oi, aqui é a Elisa. Pode entrar.
E aí, aqui é o Ravi, sejam bem-vindos ao primeiro Elisa Convida de 2022. É uma honra ter vocês aqui, mas é uma honra maior ter meu querido amigo Iago Fernando. Como é que você tá, meu mano? Esse Elisa Convida é diferente, viu?
Fala, meu mano. Primeiro Elisa Convida de 2022, sejam bem-vindos. E mais uma vez, né? O Elisa Convida é aquele episódio queridinho que a gente gosta, que tem uns convidados, é umas coisas diferentes, é uma coisa que anima a gente, que dá um clima assim diferente. E hoje a gente tem a participação de uma querida nossa aqui, já é do Salesiano, conhecida da gente, Doutora Juliana Bahia, se apresente.
Oi, tudo bom, gente? Um pouco doutor, um pouco normal, tá? Hoje eu tô meio normal.
Mas é diferente, pô. Doutora, você é maluca, essa bancada tá de honra. E mais de honra ainda, Ju, é ter a presença de Bruno e Monalisa aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao Elisa Convida.
Obrigada, estamos muito felizes em participar. E eu vou falar um pouquinho aí da Berilândia pra começar 2020 daquele jeito.
Obrigado de coração pelo convite. A gente tá feliz, né? De estar com você, Iago, novamente. Ravi, Ju, vamos nessa.
Que massa, que massa. Isso pra gente é uma honra imensa, vocês não têm ideia. Bem, pra começar, a gente gosta de começar difícil, como diria o nosso querido Digo. Então é negócio de papo de inglês, é background, é um negócio diferente. Então, a primeira pergunta da história toda é que a gente quer saber, meu povo, como é que vocês se conheceram? Como é que começou essa história toda?
Nossa!
Aí foi no sentimento, aí foi lá no coração.
Aí balançou. Balançou já no começo, assim, o negócio tá louco.
E foi, eu sou jornalista, né? E na redação tinha uma estagiária que a gente acabou se tornando amiga. E ela sempre falava de Bruno, assim. Ela, rapaz, eu tenho um vizinho que é sua cara. Tem um vizinho que é sua cara. Mas eu acho que ele tá namorando. Eu falei, porra, aí ficou difícil. Aí passaram alguns meses, depois ela falou, rapaz, acho que meu vizinho tá solteiro. Aí me mandou o Instagram desse vizinho, eu aí, ó, like no mundo.
Nervosa!
Like naquela foto velha.
Pelo certo, é isso aí, atacante!
Ai, que Bruno aí, cheia de conversinha, te conheço.
E aquele negócio curtindo, nossa, que é isso aqui? Vou atrás, te conheço, hoje jamais esqueceria.
Certo tudo, velho.
Falei, rapaz, minha amiga, que é sua vizinha, falou que a gente se parece demais e tal. Ele, pô, então vamos marcar pra gente se conhecer. E aí foi, tipo, a partir daí a gente não se desgrudou mais. Com 3 meses já tava morando junto, e aí foi uma...
Que massa isso, velho.
Sim, a gente, né, acho que nem a gente imaginava, assim.
Te fala que foi um pouco de... Não, foi muito de Deus e um pouco de Mariana, que nossa amiga, que...
Nossa,
é isso, a gente fala até hoje, porque foi uma pessoa que conseguiu ter o olhar, né, de juntar duas pessoas.
Se identifica, eu e Bruno, a gente se dá muito bem, assim, né? Então,
tá,
a gente fala com uma sacada, assim, maravilhosa.
Genial.
De Mariana.
Pois é, e são dessas sacadas que a vida é feita, né? Isso mesmo. Essas sacadas assim que surgem do nada, que a gente não espera e pum, daqui a pouco tem lá 3 meses e já estamos nessa estrada e vamos continuar. Que massa que tá isso. E frutos foram gerados disso, não é isso? Ou eu tô errado?
Muitos, assim.
A começar pelos doguinhos, né? Que a gente, ao longo do namoro, assim, enfim, quando a gente também decidiu, né, mudar, assim, de vida.
Eles vieram junto, assim, com a nossa mudança de vida também, né?
É, Bruno trabalhava com guincho em Salvador. Imagina. E eu sou jornalista.
Era isso, inclusive, que eu ia perguntar. Um era jornalista e o outro.
Eu tinha um caminhão guincho, que eu rodava, viajava. Eu era caminhoneiro e guincheiro. Guinchava os carros na meia de estrada e na cidade.
Era no trânsito o tempo todo.
O tempo todo. Viajava muito, Feira de Santana, Juazeiro, Aracaju, subindo e descendo.
Véi.
Saúde mental, um lixo, né, negado?
É. Estressado não, além.
E tava no processo de comprar um terreno e tal, e o trampo, assim, foi meio que 24 horas. O Mona me ligava, às vezes eu vinha de Feira de Santana, ia 2, 3 vezes à Feira de Santana, e na terceira vez, às vezes, voltava, ia direto para Aracaju. E voltava, e maluquice.
Até então, eu, enquanto jornalista, eu tava na empresa, né, já tinha quase 10 anos na empresa, e tinha atendido também clientes, né, de assessoria, marketing digital. Então, assim, eu também tinha o dia muito ocupado, né? E aí a gente queria uma coisa tranquila, né, velho? Vamos pensar em alguma coisa pra gente ficar de boa e tal, porque Bruno também, nesse rolê de guincho, ele não já tava saturado, né?
Sim, a gente procurava alguma coisa pra poder ganhar dinheiro.
E ser feliz.
E ser feliz ao mesmo tempo, sabe? Esse foi nosso rolê, assim, inicial.
A gente começou a pensar na possibilidade de comprar um apartamento, né? Vamos comprar um apartamento e tal.
Vocês já estavam morando juntos,
né? Isso. Com 3 meses a gente foi morar junto.
Aonde?
A gente... Eu morava em Piatã antes e ela morava na Pituba.
A gente se juntou com 3 meses. Eu falei, meu Deus, minha mãe vai enlouquecer botando um homem dentro de casa. Aquela, mas... Foi o início, assim, foi massa.
Foi.
E aí, com 3 meses, a gente começou a morar junto. E aí, começamos a pensar em possibilidades, né?
Em possibilidades, porque a gente começou a pensar que, tipo, pô, a gente tá lá, mas a gente tem que ter o nosso, sabe?
Legal.
O pensamento era esse. Aí, a gente foi atrás de apartamentos, né? E aí...
Nesse ponto... Mona falou que ela tava trabalhando como jornalista dentro de uma empresa há 10 anos, não foi, Mona?
Isso.
Mona, o que foi que dentro de você que tocou, que fez assim, véi, por que que eu tô dentro dessa empresa se eu posso abrir um negócio e tocar a minha vida do jeito que eu quero? Por que que você resolveu sair de Salvador, de largar 10 anos de empresa, que você tava consolidada num lugar confortável pra você, ganhando seu salário? Por que que você fez, porra, velho, me juntei com um cara legal há muito tempo aqui já e posso criar um negócio com ele? Como é que começou isso?
Na verdade, foi aquela vontade, assim, de arriscar o novo, sabe? Eu nunca sempre tive essa vida mais... Tinha 2 trampos, comecei com estágio e tal, daqui a pouco sempre trampei, assim, em 2 lugares, tinha meus clientes. Então, assim, eu sempre fui muito, muito movimento, né? Sou muito inquieta, então eu sempre tava buscando mais e tal. E aí, nessa conversa com o Bruno, e a gente pensou, né, inicialmente no apartamento e tal, depois a gente falou, pô, por que não a gente pegar um, sei lá, de repente um sítio, fazer um chalezinho pra gente, começar a alugar outro e tal, fazer uma grana. E aí começou, assim, de forma também muito despretensiosa, porque até então eu não pensava em largar, sabe? Meu emprego, tipo, abandonar os clientes que também já estavam comigo há muito tempo, mas as coisas foram fluindo, assim, de forma tão tranquila, sabe? Tem os perrengues, né, que não foram fáceis. Chegou aqui, tá fechada e tudo mais, mas, assim, foi tudo muito rápido, né? Quando a gente começou a construir o Lazuli, que ficou naquela de... já pensando no segundo, a gente tava naquela, e aí, a gente fica em Salvador, vem pra cá final de semana, faz um e faz outro pra gente ficar de repente e tal. E foi aquela coisa, quando a gente começou, né, a mostrar um pouco do Lazuli, o processo, e aí a gente partiu pra cabana, que desde então era sempre o que a gente queria, né? A gente pensava muito nesse universo de cabana, porque o Bruno sempre gostou muito disso, né? E aí, meio que foi um boom, assim, sabe? O Instagram ainda bem no início e tudo mais, e a galera começou a dar um feedback antes mesmo de abrir, né? Antes da gente abrir o espaço, já tinha pessoas falando, ah, eu quero conhecer, eu quero ir pra aí e tal. Então a gente começou a falar, poxa, tá tendo um retorno, sabe? Tão massa, assim, de feedback. E aí, quando a gente abriu, foi, assim, boca a boca total, que a gente falou, meu Deus, sabe? A gente já não tava, não tendo vagas e tudo mais. E aí a gente falou, vamos dar o gás aí, tamo aqui, sabe? E aí...
E aí teve que abrir mão.
Abandonar, né? As profissões. Bruno resolveu se desfazer do caminhão também. Eu pedi, enfim, a gente fez todo esse processo pra eu me desligar, assim, dos meus clientes, por exemplo. Foi ainda bem...
Foi um processo.
A gente já tava em processo mesmo de trabalhando aqui, já tudo funcionando, e eu não tava conseguindo dar conta realmente. Então, eu fui muito sincera, assim, de que eu não tinha mais cabeça mesmo pra pensar em um negócio de uma pessoa estando com o meu aqui funcionando, né?
É, porque muita gente fala, né, na verdade, que não tem como a gente levar 2 coisas... ao mesmo tempo, né? Não tem como a gente ficar equilibrando a nossa vida toda com as coisas que a gente quer. A gente vai ter uma hora que a gente vai ter que desequilibrar pra dar certo. Então, não teve como.
Às vezes até tem, sabe? Só que você não consegue fazer uma coisa bem feita.
Isso, exatamente.
Mas por que vocês escolheram essa região? Que paixão foi essa por Aruá? Vocês conheceram como?
É, porque poderia ser em Feira de Santana, né?
Pois é, né?
Eu particularmente não conhecia. O primeiro lugar, assim, que a gente pensou, que eu era muito fã, que eu sou fã, é Diogo. A gente pensou em primeiro ir pra Diogo e tal, pra terreno em Diogo. E, então a gente foi em Diogo, procurou. De Diogo também abriu outras possibilidades em Baçaí, e a gente foi procurando em Baçaí. Só que Mona tinha uma amiga e amigos que vinham aqui em Aruá, só que ela nunca tinha vindo mesmo, sabe?
Eu lembrava, assim, de... Eu falei, rapaz, as meninas já passaram alguma temporada num lugar tão diferente aqui do litoral, um misto de lagoa com mato e
isso.
Tal. Aí a gente lembrou do nome, eu pesquisei, né? Falei com essa minha amiga, e ela falou Lagoa de Aruá. Aí quando falou Lagoa de Aruá, a gente já tava aqui perto de Baçaí. sair, a gente falou, vamos passar lá pra ver da Coleia. A gente não conhecia também.
Quando falou Lagoa de Aruá, automaticamente eu já pensei no, de repente, no mar. Assim, eu achei o nome marcante.
Ótimo.
Eu achei o nome forte, entendeu? E aí, vamos lá, vamos. Então a gente.
Aí quando a gente entrou aqui, tipo assim, foi uma parada totalmente diferente, né? E a gente, apesar de ser já em Baçaí, de mas quando entrou aqui, a gente falou.
A energia.
Aqui é um pico diferente, sabe? É um pico diferente do litoral. Assim, aí a gente falou, é aqui. Aí, tipo, assim, a partir dali a gente teve a certeza que a gente queria aqui. Começamos a procurar terreno, né?
E aí que veio aqui, né? Tipo, a gente conseguiu achar um aqui e conseguimos. Mas rodamos.
E essa experiência foi loucura pura, né, de vocês rodarem, porque foi justamente o oposto, né? Vocês viram tudo que vocês, entre aspas, não queriam. E quando vocês olharam pro lugar, parece que era pra eu estar aqui, aquele chamado divino, assim, quase isso. E aí isso encaixou perfeitamente por vocês escolherem, né? A gente já falou de cabana, de um cara de coisa, a gente já falou. E eu queria dar um passo pra trás pra quem tá ouvindo a gente agora e não tá entendendo nada. Como vocês explicariam o negócio de vocês?
Hoje nós somos um glamp, né? Eu não gosto quando as pessoas... Não é que eu não goste, mas assim, as pessoas de repente ainda não conhecem esse conceito de glamp, que é muito recente ainda no Brasil, né? Ele chegou aqui, o glamp tá no Brasil, acho que desde 2018, se eu não me engano. Mas só na pandemia mesmo, ele se expandiu assim, sabe? De forma nos estados e tal. Então hoje você encontra muito, muito essa proposta mesmo, né? De viver essa experiência. E hoje nós somos um glamp, né? Que a gente não é... A gente não se intitula pousada, porque a gente não oferece serviço de pousada, sabe? Aqui é uma experiência mesmo no meio da mata. O café, desde o café da manhã, não é um café da manhã convencional, digamos assim. A gente tem um capricho, sabe? Tem um envolvimento.
Tem um envolvimento.
Enfim, vocês também que já passaram por aqui tem a noção, né, de como a gente se dedica mesmo aos serviços que a gente oferece. E cada vez mais a gente tá preparando, né, nosso espaço. Ele tá cada dia mais aconchegante, cada dia mais bonito. Então a gente tá conseguindo dar nossa cara pro espaço mesmo. Ele tá ganhando a identidade que quando a gente olha as fotos lá de trás, a gente fala, meu Deus, como mudou, sabe? Em tão pouco tempo, porque a gente tá aqui, a gente abriu em março, foi?
A gente abriu em maio, dia 15 de maio.
Foi. Maio, então... Temos nem um ano ainda, né? E já estamos... Já conseguimos dar essa cara que a gente, de repente, nem sonhava, né? Mas as coisas foram acontecendo. Então, resumindo, hoje nós temos um glamp, né? Que é uma experiência no meio da mata. Uma experiência de hospedagem no meio da mata. Tão pertinho de Salvador que eu acho que foge muito da proposta, assim, de litoral, praia e tudo mais, né? Estamos perto da praia, mas estamos perto de lagoa, sim, de cachoeira, aqui, de trilha.
Aqui a gente tá tendo um rolê de cavalo, um rolê de bike, trilha, tem os stand-ups, então segue essa linha
de curtir, de massa, natureza, de conforto, que a gente também, apesar de estar no meio do mato, né, de ser uma cabana, a gente pensa também nos mínimos detalhes para oferecer um certo conforto, uma cama legal, né, ar-condicionado, enfim, banheira.
E o legal é que passa pelo selo de qualidade de vocês, antes de qualquer um.
A verificação.
Vocês mesmos já me falaram que moraram rapidamente um pouquinho em cada cabana. Então, passando pelo aval, o resto tem que não bastar.
Isso é muito bom, sacou? Porque a gente acaba conhecendo e vendo algumas coisas ali que faltam, de repente, sabe? E dá realmente a nossa cara, sabe? Inclusive, a gente passou um processo assim agora com Blenda, que a gente veio morando assim nela.
Pra realmente sentir, né? Pra quem tá ouvindo agora, eu queria descrever a sensação que eu tive, que eu já fui lá em Berilo, né? No negócio de Bruno e de Mona, juntamente com Bruna, minha namorada, inclusive, amou, um beijo. Velho, quando você, pra quem tá se situando, a Lagoa de Aruá, quando você tá ali, né, que fica lá do outro lado da pista de Praia do Forte, você vai se aproximando de Berilo, você meio que vai desligando da cidade. Foi a sensação que eu tive. Quando você vai entrando na estrada de terra, você parece que vai tirando todas as coisas pesadas da cidade, você vai deixando pra trás, dentro do carro, e você vai entrando realmente num clima de natureza, num clima diferente. Velho, é uma experiência muito gostosa. Você vai chegando, você parece que vai transformando dentro de você aquela vontade vontade de conhecer um pouquinho mais a natureza, de estar um pouquinho mais na natureza e tirando todas as coisas, todos os estresses da cidade, toda a correria, toda a rotina que você tem. Velho, essa é a sensação de você estar indo pro lugar. Quando você vai chegando ali na estrada de terra, eu lembro muito bem disso, que quando eu virei, eu falei, velho, agora a gente tá chegando mesmo, porque parece que vai tirando seus pesos assim pra entrar numa puta experiência que é passar um pouquinho de tempo lá.
Teve dificuldade pra subir a ladeira?
Quem? Deixa eu falar uma verdade. Se tirou a carteira de motorista agora, é bom treinar um pouquinho antes, tá? Vai ser um pouquinho complicado.
Eu tirei minha carteira agora, então eu me fudi. É isso mesmo que você tá me falando. No caso, eu não subo.
Não. Você tem tratamento VIP com o Bruno.
Porra.
Pelo bem rápido, sabe?
Assim, pelas fotos e pelo que eu já ouvi de Água e de Juliana, vocês criam uma experiência fantástica. E Ju tá aqui com a gente, e eu queria saber dela qual foi a experiência dela, porque Iago contou pra gente, né? Ele desligou da cidade. Mas Ju também. Ju, eu sei que ela tem a experiência, a doutora Juliana Bahia tem as experiências, e eu quero saber qual é a dela.
Eu conheci o Berilo por causa de Beca, né? Que é Rebeca Bose, a madrinha de Rafa. Ela me mandou só a foto do Lazuli, aquela parte de fora. Falei, oxe, eu quero conhecer agora. Quando eu olhei, já vi que tinha outras, aí era a cabana, né, o Opala Negra. Eu falei, pô, eu não vou sair pra um lugar normal, eu quero começar já com um negócio diferente. Aí peguei e reservei, né, aí fui. Quando eu cheguei lá, a gente não conseguiu entrar de primeira, talvez de segunda ou de terceira. Aí, foi aí que eu entendi quem era Bruno, porque pra mim, Bruno era uma pessoa super séria, calado, quieto, íntegro, tranquilo, sem problema algum. Quando ele já desceu da ladeira falando com a gente, eu já tava dando risada. Eu falei, gente, como assim? Eu criei a imagem de uma pessoa completamente diferente. Aí ele pegou o carro e subiu pra gente, porque não tinha como. O Rafael acho que tentou umas 3 vezes. Enfim, aí chegamos, né? Eu adoro essas coisas de marketing também. E eu fiz aquela sensação de suspense. Postava as fotos do lugar, mas eu não marcava. E eu falei a Mona Lisa. Todo mundo tá me perguntando. Toda hora alguém nos stories. Chegou gente que me seguia aí no Instagram de Rafael pra perguntar onde era, porque eu não tava respondendo. Aí eu falei, Mona, eu só vou falar onde é quando eu postar a foto. E aí eu falei, vou postar agora. Aí peguei e postei. Quando eu postei, um caos, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi todo o resto da minha oportunidade de ir durante o ano, porque todo mundo pegou as vagas. Eu fui fazer a propaganda, menino, me lasquei.
Eu vou através de Juliana Bahia.
Aquela blogueira lá?
É, menino.
Nossa, a melhor blogueira.
Se o Berilo só tivesse uma cabana, eu voltaria 1 milhão de vezes pra mesma cabana, porque pra mim a experiência não foi a cabana. A experiência foi Mona Lisa e Bruno. Tem nada melhor do que a gente ser tratado bem, né? E eu não sei se... Eu não sei, não fui tratada bem. Eu fui... Não sei nem... Não tem nem palavra pra dizer como me trataram. Porque Bruno já chegou com licorzinho, né? Do nada.
Já chegou fazendo já a festa.
Eu não sei, eu me senti como se eu conhecesse os dois há muito tempo. Sendo que já curtiram carnaval aqui na rua, né? Mas enfim, as nossas vibes são completamente diferentes. Porém, eu super me identifiquei com os dois. Tanto que às vezes eu ficava mais lá fora conversando com os dois do que lá dentro com o Rafael. Na última vez, eu fiquei horas ali na cozinha com a Mona Lisa, só fofocando. Quando eu percebi, já era hora de ir embora. E foi tão assim. E a segunda vez que eu voltei, eu não consegui vaga pras outras. Eu voltei pra onde? Pra mesma. Porque pra mim não fazia sentido. É... Tanto faz, sabe? Ali, qualquer uma que você cair, você vai ter uma experiência sensacional e única. E quando você entra em cada uma, você pode não estar. Você não pagou pra ficar lá. Você pagou pra ficar em uma só. Mas você vai dando uma pincelada nas outras. Que ela deu essa oportunidade pra gente. Eu fui entrando em cada uma. Gente, surreal. É uma energia. Em cada uma tem uma proposta diferente. E aí, Isso. Pra mim, eu iria 1 milhão de vezes. Falo pra todo mundo. E eu não falo só do Berilo. Eu já falo assim. E Bruno e Mona Lisa? Já pergunto.
Tá disponível essa cabana, Bruno e Mona Lisa?
Ju, que massa. E aí a gente já emenda aqui, né? E a gente pergunta por que justamente essas ideias das cabanas imersas na natureza. Iago falou antes da gravação pra gente que vocês poderiam ter feito qualquer coisa, né? Vocês poderiam ter feito, sei lá, um prédio, vocês poderiam ter feito um sítio, tipo, fazendo hotel. Mas por que as cabanas? Vem desse conceito, vem desse conceito do glamp, mas também por que escolha justamente das cabanas, com cada uma com uma vibe específica? Qual é o pensamento por trás disso?
Inicialmente, né, a gente tinha essa proposta, assim, de fazer de cada chalé uma viagem diferente, sabe? E a gente começou no Lazuli, só que as cabanas eram realmente o que a gente, né, a gente tinha em mente, assim, de começar a fazer. Enfim.
Cabana, como eu falei, era uma coisa que a gente sempre gostou, né, realmente. Sim. Então, assim, foram muitos desafios também. A gente, porque a gente não teve projeto, né, não existiu arquiteto, nada do tipo. Então, a gente foi mesmo estudar a fundo. Bruno passava horas no YouTube, enfim, assistindo, aprendendo.
Caralho, velho.
Procurando o melhor material, né? Enfim, a gente passou por algumas fases, tipo assim, hoje, por exemplo, pra construir Blenda, foi um desafio porque ela é muito maior, né, estruturalmente, tem mezanino e tudo, mas a gente não cometeu, por exemplo, erros, entre aspas, né, que a gente cometeu aqui na Opala Negra com relação a material.
Foi a primeira que a gente fez e teve algumas surpresas, né?
E aí,
marinheiro de primeira viagem.
E esse
sem engenheiro. Reto.
Isso. Da identidade de cada um foi surgindo também de forma bem intuitiva, assim, porque quando a gente pensou no nome, né, que a gente definiu o nome, que falou, meu Deus, todo mundo fala que nome estranho, não sei o quê. Berilo é o nome de uma pedra, né? É uma pedra do mar.
Tudo
então,
aqui,
assim,
Berilo.
A gente começou sempre a tratar de pedras aqui, né? Já que é um lugar também tão enérgico, assim, a gente começou. Então, os nomes dos cachorros a gente, né? Safira, Zafre,
Lazuli,
Opala Negra, Olho de Tigre, tudo aqui é nome de pedra. Então, as coisas vão fluindo assim, tipo assim, Olho de Tigre mesmo, a gente tinha definido pelo nome, sabe? No lugar do tigre lá na frente, a gente ia botar um espelho, ficamos na dúvida, e começamos a viajar, né? Conhecendo várias pessoas aqui, a gente conheceu um artista, e aí a gente já conversou na possibilidade de fazer um tigre, uma coisa bem aleatória, assim, ele falou que era possível, a gente falou, porra, vamos nessa. Aí a gente fez uma cabeça maravilhosa de um tigre, né? O olho acende de noite. Então, enfim, as coisas realmente foram ganhando forma, assim, de forma bem despretensiosa mesmo. Mas hoje a gente sabe muito do que a gente quer, né? Essa onda de você viver uma experiência diferente em cada chalé. A gente gostou do negócio, né? Então a gente capricha ao máximo, assim, pra oferecer sempre a melhor experiência mesmo.
Legal, velho. Eu tava conversando com o Ju e com o Ravi antes de a gente começar a gravar aqui. Porque quando você pensa em ficar na natureza, você parece que não vai ter conforto e não vai ter modernidade. E é totalmente ao contrário quando você chega aí. Tem cabana aí que a proposta de modernidade tá sempre ali. Tem cabana aí que é 100% natureza, tem cabana aí que você vai ter o conforto. Então tem um pouquinho, vocês conseguem juntar tudo em um lugar só chamado Berilo. Então eu acho muito, muito, muito massa a proposta de vocês. É um negócio assim que deu super certo. E eu queria que vocês passassem pra quem tá ouvindo agora um pouquinho de cada cabana, de como é que funciona a Olho de Tigre, como é que é a proposta da Olho de Tigre, a Opala Negra, o Lazuli, a Nova agora, né? A Blenda. Então, fica com vocês aí, os filhos de vocês, né? Explicar um pouquinho como é que funciona.
Vamos começar pelo Lazuli. Lazuli hoje é o chalé mais amplo, né? Ele tá junto com Blenda, eu acho que tá no mesmo tamanho. Ele tá com hidromassagem, tem aquele lance de velas.
Ele é concreto, né? Mas é um chalé rodeado de vidro. Então a vista também é muito legal, né? Você consegue ver muito verde, muitas plantas e tudo mais. Então, assim, é um chalé mais moderninho, né?
Com uma decoração rústica.
Decoração palha, rústica.
Macramê.
Esteiras. Espalhou bastante ele agora também. Então, assim, ele é...
É o queridinho.
Hoje o Lazuli, a gente pode dizer que é o chalé mais procurado, né? Depois veio o Opala Negra, que é também é uma loucura. Que é assim, a galera na Opala Negra. A gente fez uma cabana também que ela é moderna, né? Porque a frente é toda de vidro. Então ela tem, né, um certo conforto. A cama é legal, o ar-condicionado.
Ao
tem frigobar.
Puxa pro lado industrial.
Enfim.
Tem um sinal de assim, sabe? Com risco na parede. Luz fluorescente.
Aí na área externa já. A gente colocou uma banheira também, que é recente, querendo ou não. Então tem um ofurô aquecido, né? Que já tem uma tela, assim, de um artista, de Nuno, que ele fechou duas paredes, né? Na verdade, o Greta, que é o nosso terceiro chalé, que também é concreto, ele vai ser uma proposta moderna, né? A gente não inaugurou ainda. Inclusive, hoje é o chalé onde a gente habita.
O chalé onde moramos. É.
E aí, a gente também quer trazer ele, assim, uma decoração bem moderna. A gente quer explorar muito de arte, né? Vai ser todo grafitado dentro, todo pintado. A gente tá pensando ainda no tema e tal. Quer trazer bastante cor. E aí, enfim, já começamos pelas laterais, né? Que ficou aqui virado pra pala negra. E aí, quando bota a luz negra de noite, fica a parada psicodélica. E o olho de tigre, que é uma cabana hoje, é a cabana mais rústica que a gente tem. Sim. É uma pegada mais selvagem, a gente coloca bastante samambaia dentro. Então,
bastante espelho dentro.
É, tem espelho, tem a área externa dela, tem uma piscina rústica. Ela já não tem banheira, né? Mas tem uma piscina rústica que a galera ultimamente tem usado bastante. Acho que no início a pessoa ficava meio assim ainda, é, sem saber se era de uso comum e tal. Mas agora acho que entendeu, né? E a galera tá curtindo bastante também essa piscina rústica.
E o Blend agora, né? Tá irada a proposta, assim, junto com... Ele tá grande, né? O chão é amplo, com a cozinha, sala, televisão, sofá e a banheira dentro da sala, assim, sabe?
Dá pra assistir o Netflix.
Dá pra assistir o Netflix, abrir a cortina, ver aquele, né, a Marta tomando banho de banheira, ouvindo o seu melhor som.
Enfim, e não foi, gente. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Veja logo aí, viu? Porque foi nessa vez que eu perdi a oportunidade de ir várias outras vezes, porque tomaram meu lugar. Então... E programe, porque não é aquela coisa que você, ah, vou amanhã e decide pra ir, vai, porque não vai acontecer. Sinto muito, mas graças a Deus é porque tá dando certo, né?
Verdade.
A gente tá feliz demais.
Feliz demais com
feliz
isso.
Feliz demais
também.
Mesmo, assim. Começou o ano também com várias ideias, né, de... E a gente analisando, né, o que foi esse ano e tudo que a gente conseguiu fazer aqui. E a mente da gente não para, né, sempre querendo trazer novidades, trazer melhorias. Então estamos cheios de ideias.
Algumas novidades vão sair agora.
Gente, toda hora novidade. Eu tô ficando perdida, viu? Dormi uma feira nova.
A gente vai falar de novidades também, mas a gente quer saber de vocês agora que, primeiro, Mona falou lá no começo que foi um boca a boca, né? No começo, assim, foi aquele boca a boca imenso. E a gente quer saber, na verdade, como é que vocês utilizam as redes sociais. A gente falou de boca a boca, porque eu acho que o boca a boca nunca morre. E a gente vai pro outro aspecto do boca a boca, que é a rede social, que foi o que Ju fez, né? Tipo, Ju atuou de agência de marketing completa ali, ó. Como foi que vocês fizeram todo o desenvolvimento das redes sociais pra esse conceito do Glamp de vocês?
Como eu falei, eu trabalhei com marketing digital, então assim, eu atendi alguns clientes, né, nessa área de rede social, então tava ali tanto pensando no conteúdo, quanto pensando em ações e tudo mais, então assim, eu já sei a receita, digamos assim, sabe? Eu sei o que funciona, mas também foi um desafio pra mim, enquanto dona do negócio, né, enquanto empreendedora, porque tem esse lance de você, eu sei muito bem conduzir uma cliente, de falar, olha, vamos fazer aqui uma programação e tal, orientar a forma que ela deve falar e tudo mais, mas quando é com a gente, o bagulho é mais embaixo, né? A gente tem esse lance ainda de aparecer. Eu tenho melhorado muito, assim, e me cobrado também, porque eu acho que tem certas coisas que não tem como não falar, né? A gente tem que falar. Tem que aparecer mesmo falando, perder a vergonha.
E a rede social.
Eu acho que nossa vitrine mesmo, a rede social. O boca a boca também acontece muito lá, né?
O boca a boca virtual, né? E a gente, é isso, Ju que veio, ela trouxe muita gente, assim como o Ju também, Iago, e também tantas outras pessoas, algumas pessoas do Instagram dela, ou da rede social, vê, que procura saber e vem atrás, enfim.
Então, foi bem isso, no início eu ficava muito naquele lance, porque, né, pensava no feed, aquela coisa toda e tal, mas eu vi também que uma forma mais orgânica mesmo, sabe, deixar as coisas acontecerem, fazia mais sentido pra gente, né, do que pensar em publicações agendadas, programadas. Então as coisas realmente acontecem de forma muito intuitiva, assim, digamos assim, na rede social.
Até aqui mesmo a construção do chalés também, acho que foi assim também. A gente não sabia, a gente fez um e, pô, vamos fazer outro de repente, sei lá, vamos. Enfim, foi assim, sabe? A gente não pensou em assim, né? A opala, a olho de tigre, o azul,
foi junto. Acontecendo, né?
Bem... Não, foi acontecendo mesmo.
A rede social foi também muito assim. Foi acontecendo e tá acontecendo.
porque pessoas gostam de se comunicar com pessoas. E aí vocês foram por esse caminho.
Exatamente.
Tem coisa pior do que aqueles Instagrams. Assim, nada contra quem tem, tá? Mas quem tem aquele Instagram todo maçante, sabe? Com a mesma cor, com o mesmo padrão, todo certinho, de Canva, não vale. Porque pessoas gostam de se comunicar com pessoas. E até nos stories vocês se mostram como você realmente... Como os dois são.
De verdade, é.
Tanto quando a gente conhece aí, quanto... A gente vê nos stories. É a mesma coisa, não muda nada. Só Bruno,
não,
né?
Não muda nada.
Eu achei que Bruno era sério. A mesma coisa que Iago. Vocês acham que Iago é uma pessoa séria, calma, tranquila, serena? Pois é. É o mesmo estilo os dois aí.
Iago, quando entrou em contato com a gente já fez logo amizade. Porque ele já me vê, quero preparar um assunto. Aí foi massa. E a gente acaba se envolvendo, né, nas histórias. Sim, Bruno só vive chorando aqui, com certeza.
Me emociono mesmo. A troca, assim, que tá sendo bastante nova, tanto pra mim quanto pra Mona, tá sendo surreal, sabe? Que o meu trampo antes era totalmente sem nenhum tipo de troca, sabe? Assim, eu acho que o sentimento não existia. E aqui a gente tá tendo essa experiência realmente de se emocionar junto com a pessoa.
Momentos importantes, né, pra pessoa, de, tipo assim, ter conexões que, como o Bruno falou, é tudo muito recente, né? Nesse fim de ano, por exemplo, a gente recebeu um casal aqui que foi uma coisa assim absurda. Eu e Bruno, e elas também, na hora de despedir, sabe, a gente se arrepiava todo, e elas chorando, e a gente chorando, elas, gente, eu tô me despedindo de uma família. E assim, sem explicar, sabe, a gente não consegue explicar, e tem sido muito massa, assim, viver essas emoções.
Essas experiências, né?
Porque, não sei, acho que hoje em dia também as pessoas estão muito acostumadas a... Você vai pra um lugar, é o que minha mãe, a família da gente sempre fala, né? Acho que as pessoas se encantam muito por aqui, por ser tudo assim de verdade, né? Da gente receber mesmo. É, não tem aquela coisa que você vai num hotel, sabe? E a pessoa chega ali, mal lhe dá um bom dia, sabe? Não, aqui...
Te dá a sua chave, vai pro seu quarto.
A gente tá colhendo, eu acho que, muitos frutos, assim, do que a gente entrega aqui, sabe? E tem sido muito bom.
E esse negócio do olho a olho, sabe? Olho no olho, assim, com as pessoas.
É claro.
Enriquecedor.
É claro que tem pessoas, claro, que a gente se identifica muito mais, né? A gente sente... Hoje eu tenho minha amiga, a Juliana Bahia, mas...
Eu já falo normal. Já tá nos meus melhores amigos. Já vê minhas besteiras, já tá no dia a dia.
A gente também sente muita pessoa, né? Tem gente que vem também, cada um tem seus problemas, sim, né? Tem gente que vem, enfim, de repente de um estresse, tá? A gente sente também, então a gente prefere, né, ficar mais...
Mais tranquilo, acho que não envolver muita energia, acho que...
Mas de modo geral, assim, a gente tem lidado bem, assim, com essa recepção, sabe? Esse acolhimento, tem sido muito bom.
Mas vem cá, a cabana, como é que venceu colocar o murinho, gente, no lazuli de madeira? Depois de muita guerra, muita luta.
Já comentavam, sim, né, pediam, gente, vocês não acham melhor e tal, né, mais privacidade pra quem tá aqui. Só que assim, na real, a gente ficava meio preocupados, porque a gente ficava preocupado, a galera falou, rapaz, aqui não é motel, sabe, a galera quer ficar à vontade, aqui não tem essa liberdade toda, sabe, aqui entra carro, né, carro de hóspedes que estão aqui, então a gente ficava nessa, mas chegou um momento que a gente viu que realmente tava... Sei lá, de repente, tirando a privacidade, sabe? O fato de chegar um carro, estacionar e ter alguém ali na banheira. Então, a gente preferiu colocar A gente colocou tipo um ripado, né? Não foi uma coisa totalizada, mas que deu essa distância aqui. A gente achou que foi interessante.
Não, e o legal, eu acho que é realmente isso, você poder escutar um pouquinho do que as pessoas estão falando. Claro que muita gente vai falar muita coisa, querer construir do seu jeito, e você já tem a sua identidade. Mas é bom escutar pra ver, sentir um pouquinho do que eles estão falando. Pô, isso aqui seja verdade mesmo. Pô, deixa eu ver se realmente vai ficar bom. E foi o que vocês fizeram. Depois de um tempo, perceberam que poderia ser dessa forma agora. E tudo bem, normal mudar, né? Faz parte da evolução de qualquer negócio.
Certeza. A gente ouve muito feedback, eu sempre peço feedback.
E com esses feedbacks, assim, a gente aprende muito, né? Muita coisa a gente escuta feedback e acaba...
Sendo muito positivo.
Filtrando mesmo,
Assim, quando a Juliana postou foto, foi a Diago, se eu não me engano, eu já falei, porra, que lugar bonito da porra, eu quero ir. Aí Iago foi, fez todo o negócio lá, não sei o quê, pedindo namoro, fez uma festa, teve até cooperação, foi um negócio louco, maravilhoso.
Foi uma quadrilha toda, foi todo mundo.
Todo um negócio por trás.
Foi um negócio por trás, Juliana envolvida, Mona Lisa, Bruno, todo mundo por trás.
Eu nervosa, esperando só a foto nos stories, Mona Lisa pior que eu. Falando, meu Deus do céu, o que é isso?
cancelou, não vai pedir. É, eu acho que ele não vai dar namoro, não.
E no dia estavam dois casais de amigos aí. Ainda teve esse rolê.
Foi. Ainda teve isso. Que tinha uma amiga minha que eu não encontrava há anos. A gente mora na mesma cidade, mas a gente não se encontrava. E foi se encontrar justamente em Berilo. Isso aí, meu amigo. Isso nunca acontece. É nunca na sua vida. É a coisa que você tá na Mega Sena, é isso aí. É isso aí. Você viajar pra outro lugar e encontrar um amigo seu de colégio. Isso aí, pai. Pode esquecer.
E isso algumas vezes aqui, viu, Iago? Aconteceu.
Foi mesmo? Pronto. Então é o lugar mesmo. Eu já tô sentindo que é a energia daí que une as pessoas, tá? E, velho, vocês falaram um pouquinho sobre as redes sociais, né? A importância das redes sociais no negócio de vocês. E uma coisa que eu queria destacar é que desde o lugar até os dogs mesmo, os cachorros, eles são instagramáveis. Palavra que a gente usa aqui bastante, né? De lugares instagramáveis. Então, deveria ter uma placa em Berilo dizendo assim, é impossível você não tirar a foto aqui. Porque, velho, você chega e você fala, meu Deus do céu. Eu acho que seu olho não aguenta e tem que registrar alguma coisa. Então, se tornou realmente um lugar instagramável de forma por identidade mesmo, não foi uma coisa forçada a ser. Eles estavam buscando a identidade e acabou sendo um lugar instagramável, onde as pessoas vão, conseguem tirar fotos e precisam tirar fotos, porque é muito top. E os cachorros até, vocês brincam com eles e querem tirar foto também. Então, tudo isso se tornou uma coisa na rede social, uma febre, né? Você tira uma foto, a galera já pede, onde é? Quem é esse cachorro? Tudo mais. Então, se tornou bem interessante.
Acharam que era meu.
Então, né? Levou pra casa, Juliana?
Falei, ai, eu vi que você tinha um. Eu falei, ai, não, gente, o meu é outro, tá? Inclusive, gente, não podemos deixar de falar do café da manhã. É só isso. Porque Mona Lisa pincelou por uma coisa. Não é um negócio tranquilo.
Velho, não é uma coisa normal o café da manhã.
Não é de leve. Nunca é de leve.
Nunca é de leve. Velho, isso é muito bem servido e muito gostoso.
Quando você acha no outro dia e vai vir diferente, melhor ainda.
É muito isso, velho. Você pensa, ah, vai ser o mesmo café. Não, não é o mesmo café.
O café da manhã foi um desafio, assim, pra gente. Porque eu, por exemplo, como eu falei, né, eu sou jornalista. Então, a vida toda trabalhando em redação, né, o rango que eu fazia era pra dentro de casa, assim. E quando pensar que não, eu tô fazendo um jantar romântico para casar, preparando 20 casamentos.
No início, assim, eu lembro que a gente passou mais ou menos um mês, não servia nada ainda. Eu sempre gostei do rango dela, sempre muito bom e tal. E eu, nossa, amor, que rango legal. Eu passei a insistir mesmo, sabe? Vamos servir, né? De repente, um jantar, um café da manhã.
Encorajando, né, Bruno? Me falando, aí teve a primeira cliente, né, de jantar que me insistiu tanto. Foi exatamente essa que eu tô falando, que completando, acho que 25 anos de casamento. E aí eu falei, eu vou fazer. E aí fiz, tive um feedback massa que me empolgou e continuei fazendo, né? E assim, né, graças a Deus, de modo geral, assim, a galera gosta muito do café.
O café a gente tenta dar aquela
o café
experiência a gente tenta gastronômica, né?
Sempre tem, traz novidade, né? Pensa em alguma coisa diferente. Tem coisa que surge assim, do nada, na hora, assim. Eu falo, neguinho, vem cá, pega ali.
Acontece na hora, gente. Acredito.
Na hora.
É uma receita da hora ali e sai. E, pô, a galera sempre, graças a Deus, fala bem assim.
Inclusive, Iago falou comigo na época que tava reservando. Ele perguntou, vale a pena o... Lembra o jantar romântico?
Sim.
Tal? Eu falei, tudo vale a pena, é uma experiência, você não vai simplesmente pra um lugar ali. Você tem que, já que você tá lá, aproveite tudo, e eu sou muito...
Tudo, defesa. Verdade.
Eu não vou poder ficar indo toda hora, então eu tenho que sair e fazer o que dá pra fazer lá. Então tudo que teve direito, eu tava querendo. Na segunda vez, eu fiz massagem, eu fiz tudo.
Tô aqui pra usar.
Falei, bora. Não, e a vela, sem contar, vocês deixam tudo com clima, sei lá, eu não sei dizer não.
Ai, mas é tão massa aí.
A gente quer saber de vocês agora um pouquinho dos projetos futuros. Aí vocês já falaram, comentaram, pincelaram um pouquinho pra gente. A gente quer saber realmente quais são os planos ali pro futuro e tudo mais. Se puder dar algum spoilerzinho pra gente.
Que não é, assim, mais novidade, né? É o Greta, como eu falei, onde a gente tá. Mas que no final, eu acho que sempre acaba sendo a novidade. Porque as pessoas começam a pensar e a gente vem, assim, com uma ideia totalmente diferente, louca.
Acaba sendo uma surpresa também pra gente. E eu creio que esse Greta, que vai sair, né, daqui a alguns meses, vai ser uma surpresa, assim, bem...
Tá todo mundo já esperando, né? Assim.
É, todo mundo já tá esperando, já... Já vem por fora e tal, mas ainda a base dele ali, né?
A gente tá construindo. A gente tá
fazendo
pensando.
E espero que surpreenda a gente mesmo e todo mundo aqui.
E aí, assim, a gente tá... Esse ano a gente tá pensando em trazer alguns... A gente quer movimentar nosso espaço, né? É para além de hospedagem. Quer que seja um espaço multi, assim, né? De repente, um fim de semana com música, com tatu.
Que top, velho.
É, trazer muita arte, artistas, né? É, exposições. A gente tem muita ideia, assim, de evento, de modo geral. É, estamos com um espaço novo também de fogueira, né? Que a gente tá querendo dar uma enquetada também. É, pra que seja um espaço de uso comum. Estamos pensando também no nosso cantinho, porque agora aqui a gente vai abrir o Greta, a gente precisa realmente de um...
Sair da cozinha.
Onde, né?
Essas adinhas.
Eu acho que esses são os principais, assim, pra esse ano. Mas a gente
mas
sonha.
Tudo pode ser, muito, tudo né? pode acontecer.
Ou seja, vem coisa aí, viu? Você que não fez sua reserva ainda, adianta o passo, viu?
Que tá pra igual a mim, viu? Rapaz, minha mãe mesmo me falou, ela fez: minha filha, aí é um problema seu, você fez a propaganda, agora você vai ter que reservar depois. Tá bom, então.
Respeitar, né? Então, se vocês fossem definir Berilo em uma frase ou uma palavra, qual seria isso pra vocês?
Pra mim, experiência.
Eu falar experiência compartilhada, né? Que eu acho que é o que eu e Bruno vive e é muito bom compartilhar isso. Então, eu acho que é uma experiência compartilhada, assim, muito, muito legal.
Eu definiria em desacelerar. Pra mim, foi naturalmente foi desacelerar e se conectar. Foi muito foda, eu senti isso, na verdade. Eu vinha já de uma semana muito corrida de trabalho e tal. E aí chega, você respira e fala, pronto, tô pronto pra viver isso aqui. Então, eu acho que foi aquele sentimento de ir desacelerando e curtindo um pouquinho de cada conexão que você vai fazendo. Com Bruno e Mona Lisa, com a natureza, com você vai na lagoa, você almoça num lugar diferente. Então, porra, pra mim foi surreal.
É conexão. Eu acho que a conexão entre casais... A conexão de quem vem sozinho, a conexão de tudo assim, sabe? Você se conectar com a mata, com o seu parceiro, enfim, acho que conexão é a palavra que define.
É muito difícil isso, mas vamos falar.
Eu imaginei isso, mas você falou um negócio que me lembrou o seguinte, você falou experiência compartilhada. Aí eu lembrei do Fofã, né? Alegria compartilhada e alegria redobrada. Que parece que é justamente essa vibe que o Berilo passa, assim. Realmente é de compartilhar alegria e redobrar cada vez mais. Cada pessoa que vai, volta com uma experiência nova, como vocês falaram, como Iagueira e como o Gil falaram.
Mona e Bruno, eu queria que vocês deixassem pra quem tá ouvindo agora e tá querendo começar um negócio agora, tá querendo empreender, como vocês empreenderam lá no começo, é que você deixasse um pouquinho da experiência de vocês, um recado pra essa pessoa que tá começando agora, não sabe o que quer, ou tá numa zona confortável e tipo, velho, escutei esse podcast, preciso fazer alguma coisa, criar um negócio, o que é que eu faço? O que é que vocês deixam de experiência pra essa pessoa?
Eu acho assim, empreender é viver, né? A gente viveu muito isso daqui, vive muito e empreende em cima disso, sabe? E eu acho que você tem que se jogar mesmo, não basta 50%, né? Como a gente falou aqui, tem que ir mesmo ir fundo. É isso, viver.
Pra empreender, eu acho que é coragem, sabe? A gente se movimentar mesmo, né? Arriscar, porque acho que é muito isso. É arriscando que a gente vai ver o que dá certo, né? Se não der, né? Vamos rever isso aqui e continuar.
E continuar todos os dias, sempre com foco ali.
Saber que, né, são altos e baixos mesmo, ainda mais no início, assim, é muito difícil. A gente tá muito no início ainda, então a gente tá aprendendo muito também, sim, né? Mas cada dia mais a gente tá mais envolvido e, enfim, assim, parece que a gente acertou o passo, sabe? Então, a partir daí, eu acho que as coisas fluem muito melhor, mas realmente é bem... Tem seus
lados assim que às vezes a gente meio que fica se perguntando, né, e tal.
Tem a parte aqueles difícil, momentos, né? Mas... ter coragem
isso.
E viver mesmo realmente todos os dias.
De fato, não é fácil, sacou?
Sim, mas... porque você, enquanto empreendedor, realmente você tem que bater no peito ali, resolver tudo, sabe? Você tem que dominar tudo que você se propôs a fazer. Claro que a gente... né? Nunca domina tudo, a gente tem ajudas e tudo mais, mas a gente precisa conhecer nosso terreno, né? Eu digo terreno assim de fatal mesmo. E é isso, ter coragem, arriscar e sim.
Por aí mesmo.
Doutora Juliana Bahia, foi uma honra ter você nesse episódio. Muito obrigado, velho.
Ah, obrigada. Como não estar junto com esses dois aí, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou apaixonada, né? Eu sou completamente fora da curva pro Berilo. Se alguém me perguntar, vai dizer que eu tô puxando o saco. Então, me perguntar já sabe o que vai ouvir. Mas muito obrigada pelo convite, tá, gente? Eu amei. Foi super legal. Tô matando a saudade, porque já tem um tempo que eu não vejo todo mundo dessa tela, né? Não só os dois. Mas, enfim. Muito obrigada.
A gente que agradece, Ju. E Agueira, uma honra ter você aqui nesse episódio, meu mano.
Pô, mano, que episódio massa, velho. É um episódio que traz muitas lembranças boas, né? Faz a gente reviver, contar um pouquinho do que é. Então, Brunão, Mona, muito obrigado pela experiência que vocês me proporcionaram. Espero que todas as pessoas que estejam escutando esse episódio tenham a oportunidade de ir, de viver isso aqui que a gente tá falando também. Eu acho que deixou um pouquinho aquela pontada lá de tipo, pô, preciso ver que lugar é esse, preciso ir. Eu acho que a galera vai gostar. Então, vão lá, aproveitem Berilo, que vocês não vão se decepcionar. Um beijo e um abraço pra todos.
Brunão e Mona, uma honra ter vocês aqui no Elisa Convida. A casa é de vocês, a hora que vocês quiserem, podem voltar, tá? Se sintam à vontade.
Foi, obrigada, né, pelo espaço e por essa conversa massa, né, de poder contar um pouco da nossa história. Acho que é a primeira vez que a gente, né, enquanto empreendedores, a gente participa, assim, de uma roda de conversa, assim, e é muito legal. Tô muito feliz, obrigada. E, porra, Vi, estamos esperando você. Escolha sua cabana aqui pra você ficar de queque.
Oi, véi, eu vou, viu? Não me chame não que eu vou.
Não tem como não ir não, gente. Sério. Chega a ser meio doido o que a gente fala, né? Porque a gente não consegue dizer o que tem que falar. Não dá pra falar o que tá sentindo verdade. Quando tá aí. É surreal.
E é isso, quem tá ouvindo aí também, né? Que, como o Iago falou, acho que vai cutucar aí um monte de gente querendo saber. Conheçam no Instagram, né? Se tiver alguma dúvida, chama a gente aí no WhatsApp. A gente tá disponível aí pra tirar todas as dúvidas, né? Porque realmente rolam muitas dúvidas, né? Esse conceito, assim, de galera... E, né, são muitos detalhes, mas estamos aqui.
E muita gente acho que não conhece aqui ainda, assim, né? Lagoa de Arimar. Muita gente que vem pra cá ainda não conhece. E conhecer.
Prestem atenção, Berilo de Aruá, né? Porque estamos em Lagoa de Aruá, que é o Berilo. Berilo de Aruá, porque muita gente confunde e acaba chamando Berilo de rua. A gente até falou que o nome pra Berilo de rua, porque não é possível. Todo mundo conhece, mas enfim, é Berilo de Aruá, né? O símbolozinho de preto, né? De uma cabaninha lá, vocês vão ver. E é isso, espero que vocês gostem, né? Que...
Obrigado, viu, Ravi? Obrigado, Iago.
Tamo junto, velho.
O convite aí, a gente tá aqui. Só agradecer mesmo.
Minha galera, foi uma honra ter vocês aqui. Acredito que, assim como tudo que sai de Berilo de Aruá é orgânico, esse episódio foi super orgânico. A gente conseguiu construir de uma forma sem prestar muita atenção. É uma coisa maravilhosa, uma química maravilhosa aqui. E eu acho que isso vai perpassar pelo áudio. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, tá? Eu sei que vocês estão corridos demais, mas muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente. A gente se encontra no próximo Elisa Convida. Até lá. Tchau, tchau.
Valeu. Valeu.
Pode até salvar relacionamentos, tá, minha galera? Se vocês quiserem tá indo, porque de verdade...
Tem que ir.
Salva! Não, inicia, porque Iago começou a namorar lá.
Como salvar uma tentativa?
teve gente que já ficou grávida aí.
É, então, né? Eita! Então, mandem seus e-mails pra Elisa.